previsto na legislação. Então, a gente precisa de grupos de convivência funcionando, a gente precisa de que a atenção básica tenha um olhar para a pessoa idosa em todos os lugares, não é? Que já existe, já tem e tal, tem um programa, mas isso precisa, vamos dizer assim, ser normal. Ser normal, não ser assim, ah, em tal lugar é assim, em outro acontece. Não, precisa que isso aí passe a ser a base que a gente trabalha, que a gente está vivendo. Então, isso ajuda as famílias. E aí, nesse sentido, é muito importante também que as famílias, os filhos, não só as pessoas idosas, busquem pressionar pela implantação dessas políticas das pessoas idosas, para as pessoas idosas. Sim. Porque, ao fazer isso, a própria convivência, o dia a dia das famílias melhora. Porque se essa rede existe, essa rede de serviços, essa rede de prestação de serviços, isso vai melhorar muito o dia a dia das famílias e o dia a dia das pessoas idosas. Na hora que a gente tem um programa como esse lá da Estação Cidadania, que é feito pelo governo do Estado, num pool muito grande, com o Poder Grisalho, com Balbina Fitness e outras entidades, isso faz com que essas pessoas que estão participando tenham um lugar, que fazem atividade física, que convivem com outras pessoas, não é? Que estão com outra postura perante a vida, né? Outra inserção, e isso ajuda as famílias. Não é? Porque aquela pessoa já não está em casa ali demandando e preocupada e adoecendo porque está frequentando um programa desse. Então, isso precisa existir na cidade toda, em Cajazeiras, sei lá, em Itapuã, não é? Existir, ser replicado em outros equipamentos também para que seja uma coisa natural. Na China é assim. Em todo parque tem, de manhã cedo, aqueles exercícios chineses deles que ajudam não só para pessoas idosas, para todo mundo. Isso ajuda na vitalidade, na manter a autonomia, preservar, não é, as funções cognitivas, coisas que são importantes. Então, essa atenção que eu falo, essa observação, entender que a gente quer, claro, que o pai e a mãe da gente sejam eternos, mas nós não somos eternos. Então, a gente precisa entender que, a partir de uma certa idade, determinadas funções também ficam mais enfraquecidas ou podem ficar se não tivermos os cuidados devidos. Estar atento para isso, buscar formas de que essa pessoa tenha atendimentos e tenha atividades que façam com que ela envelheça, preservando sua autonomia, é importante para todo mundo. E aproxima, não é? Porque deixa de ser aquela coisa, né? Eu faço uma comparação. A gente, às vezes, está chegando aos 40, 50 anos e tal, e continua como se fosse aquele passarinhozinho esperando que a mãe viesse botar a comidinha no bico. Sim. Não é? Não só do ponto de vista dessa metáfora, da questão, eu digo assim, dos almoços, dessas coisas, mas de outras coisas. Trata a mãe como se a gente ainda fosse dependente dela. Não é? E a gente tem que entender que somos adultos e que precisamos ter o afeto preservado, mas a relação muda nesse sentido de cuidado também com a mãe, também com o pai.
E até do que se recebe, né? A gente esquece, né, Maria Isabel, você traz isso aqui nesse seu conteúdo, que existe sim ainda esse lugar de troca e de oferta. A mãe está aí, as memórias, né, as vividas, as histórias da família. Uhum. Então temos muito o que aprender com essas mães ao longo de toda a vida. E mesmo nesse processo de mudança que elas viveram, desse envelhecimento, que precisam aí dessa mudança de papéis que nós falamos, desse cuidado, ainda temos muito a receber delas, mesmo na velhice, não é isso?
Sempre. Sim, veja, mesmo na velhice, assim, na velhice, inclusive, eu acho que traz uma possibilidade de, por não se não existir esse peso,
oferecer não trabalho físico, né, que foi a vida toda, mas tem muitas trocas possíveis nessa fase da vida, gente.
Sempre.
E não a mãe fica lá só isolada, sozinha, porque ela está idosa. Não, participa efetivamente da vida familiar e deve ser assim.
Uma das coisas a troca de histórias, de experiências. Muita gente, muita mãe, e isso aí principalmente as mais longevas, acima de 80, a gente com 90, 80, 90 anos, são um verdadeiro repositório de conselhos bons, de histórias, de como as coisas foram. Não é que você vá seguir aquilo, mas às vezes traz um insight. Né? Quando conversa com uma pessoa mais velha, a pessoa não vai seguir aquilo, porque a vida está diferente. Mas serve de parâmetro, serve de baliza, né? Serve de... Eu vejo muito assim, a gente hoje em dia tem aquele imediatismo. Eu quero uma coisa, não consegui, já é um horror, já é um fracasso, já é isso. Não, entender que a vida tem seus processos, né? A vida não é instantânea, a vida é processual. O que vai contar é a trajetória, o que é que você está imprimindo naquilo. E a pessoa idosa, muitas vezes, traz essa visão, não é? De como venceu dificuldades, como conseguiu fazer com que aquele filho, aquele neto, aquele sobrinho chegasse em tal lugar. Então, ela vai dando esse depoimento e trazendo essas questões. Claro que a gente tem, vai ter aí muito comentário de pessoas que vão dizer que nem toda mãe é essa mãe que a gente está dizendo aqui, essa mãe, mas é a mãe que a gente teve, a mãe que cada um teve. E foi através dela que a gente está no mundo. Então, honrá-la dentro do que é possível. Muitas vezes tem mães que são impossíveis de conviver. Temos que reconhecer isso.
Porque às vezes a gente romantiza muito, né? Essa velhice, pronto, essa relação da mãe.
Pronto.
Também não é assim, né, gente? Tem o peso, tem o cansaço, tem a dedicação. Tem aquela mãe que muitas vezes turrona mesmo.
E tem a mãe que não se dedicou. Você tem a mãe que não se dedicou.
A mãe que abandonou.
Você tem a mãe que abandonou, a mãe que mesmo se abandonar, mas era dura, assim, dura, amarga. Que às vezes, vamos dizer assim...
Pois é.
É cruel com o filho, não é? E tal. Mas, dentro do que... Aí é que eu digo, esse distanciamento que permita, mesmo esta mãe, mesmo este pai, é quem nos colocou aqui. É quem foi o canal divino para estarmos aqui nesse planeta. Então, não precisa estar dentro de casa, tá entendendo? Mas, atenção, dentro do que é possível, o cuidado, e às vezes até é necessário... A prover alguma coisa para essa mãe, é ajuda no aluguel, é um supermercado de vez em quando, é uma roupa, é alguma coisa, mesmo que não possa ter uma convivência mais próxima, mais efetiva assim no dia a dia, mas esse cuidado, que isso faz bem à mãe, faz bem à pessoa, né? Faz bem às duas partes, porque a mãe é essa matriz de onde a gente veio, é quem nos deu esse primeiro afeto, como a gente disse no início, né? Como é que é aquela frase? É a tradutora do afeto.
Nossa.
A fonte primordial. Mesmo quando esse afeto não foi na qualidade e da forma que nós desejaríamos. Poder reparar isso para a gente, para poder passar de uma forma diferente para as outras gerações. Senão isso fica se perpetuando.
Sim. Pois é, quanto aprendizado, né? E mesmo aquelas mães que já não estão mais aqui, aquelas que perderam a saúde física, perderam a memória, ou não estão mais presentes também, fica esse legado, não é, Maria Isabel? Essa presença, quantas pessoas vivenciaram, já que estamos falando da mãe idosa, também muitos não estão aqui mais com a presença física dessa mãe, né?
Minha mãe tem 18 anos que faleceu. Você também já tem um tempinho que não tem sua mãe. Mas tem uma coisa que diz, né? A falta da mãe é uma coisa que a gente não supera.
Não supera.
A gente cuida e, vamos dizer assim, vai navegando no dia a dia. Vai navegando horas mais, horas menos, não é? Mas a gente vai trabalhando com ela e tem a presença na gente é muito forte. Maior do que a falta física.
Mas até a física, a presença física que vai envelhecendo, a gente vai se vendo, né? Com os aspectos físicos da mãe.
Pois é, vai se vendo muito nessas questões da mãe. É, ainda tem um tempinho?
Sim, temos para finalizar. Se você quiser fazer algum convite ou fechar essa reflexão mesmo, né? É que cuidar da mãe idosa é revisitar a própria história. É aprender que o amor amadurece, muda de forma e se expressa nos pequenos gestos do cotidiano. Que coisa linda. Muda de forma, essa forma de expressar o amor mudou a forma, mas o amor, o afeto está ali.
O afeto está ali, com certeza. É isso. Então, eu penso o seguinte, essa nossa reflexão de afetos, cuidados, partilha, não é? É justamente nesse sentido da gente aproveitar o que tem da melhor forma possível e de construir um vínculo que vai ser um vínculo, reconstruir o vínculo. O vínculo com a mãe, ele vem lá do útero, né? Mas da gente ir reconstruindo esse vínculo, transformando esse vínculo, de tal forma que ele vai ficar conosco a vida inteira. Então, ele vai transpassar. E que seja de uma forma, que seja uma forma afetuosa, que a futura lembrança para quem tem a mãe hoje viva, né? Aproveitar essa convivência de uma forma que um dia isso seja uma boa lembrança. Um dia isso seja uma boa lembrança. E usufruir ao máximo enquanto tem a sua mãe. Não é? Usufruir ao máximo da convivência, da partilha de histórias, das viagens, dos passeios, não é? Do cozinhar alguma coisa junto. Uhum. Então, essa coisa de conviver com a mãe, não é? Do filho também ver na mãe, não é? Aquela mulher que formou o seu caráter, não é? Do filho, da filha. Então, esse cuidado com a mãe idosa é um cuidado que a gente precisa estar muito atento em nossa sociedade.
Exatamente, gente. Então, vivemos o Dia das Mães, um dia que muito falam, mas um dia muito comercial para vender presente, a época depois do Natal que mais se aquece o comércio. Tem esse aspecto, mas tem o outro lado também. Que seja um dia, não para lembrar num único dia, mas de trazer à tona essa memória, essa importância. O mercado se mobiliza, as famílias também, mas o importante é que isso permaneça, não só no domingo do Dia das Mães, no segundo domingo de maio, mas que a gente possa ter esse cuidado com a mãe, né, Maria Isabel, o ano inteiro. E esse cuidado que, como vimos, não é só presente, não é só remédio, não é só levar para consulta, é estar perto, é escutar e cuidar, sem infantilizar, sim, mantendo a autonomia, buscando saber do que a mãe quer e gosta, o que, que vai ser bem significativo para ela e não tomar totalmente as rédeas da vida dessa mulher que nos cuidou e que agora quer cuidado.
E que agora precisa também de da atenção, do cuidado, do carinho de todos nós. Então, maravilha, é isso. Muito obrigada, viu? E dizer o seguinte, né? A Rede Inventividade está com duas campanhas.
Tá?
Uma campanha que é Mais Votos 70 Mais, que é justamente para incentivar que as pessoas acima de 70 anos, mulheres, homens, todos, votem. Por quê? Para que a gente possa pressionar por nossas políticas públicas para as pessoas idosas.
Bacana.
E os filhos têm um papel muito grande aí, que é de saber o quê? Minha mãe vai votar, meu pai vai votar, onde é, como é que vai, como é que não vai, não é? Promover essa possibilidade de que os pais acessem, se não tem condição de ir sozinhos, que acessem as suas sessões eleitorais.
Maravilha.
E uma outra campanha que vai estar aí saindo dentro de poucos dias e que aí a Rádio Cardeal, se quiser, pode se somar. Essa outra, a do voto também, mas essa outra que é uma campanha de enfrentamento ao idadismo, com Maísa Neville, da Damicos, Fábio Rocha.
Maravilha.
E aí a gente pode vir aqui numa oportunidade falar sobre isso,
claro.
Mas que é o combate justamente ao preconceito contra as pessoas idosas.
Dois temas super atuais, né, que estão aí no dia, na pauta do dia, as eleições que se aproximam aí no próximo mês de outubro, e a questão do idadismo, que a gente já vem falando bastante, essa questão com a idade, né? Necessariamente com pessoas, homens ou mulheres que estão com a idade, já hoje em dia se fala 40 anos, já a pessoa está velha para trabalhar.
Isso.
Então, esse preconceito em relação à idade, não necessariamente a pessoa idosa, é o tema do idadismo que a gente precisa combater. Às vezes está tão ali fixado na gente que a gente comete falas, pensamentos, ações preconceituosas sem nem perceber. Maria Isabel, a gente agradece aqui, mandar um abraço para o Márcio Carvalho. Olha o Márcio participando aqui.
Oh, que bom.
Um dia excelente, abençoado a todos. E também a Andréia mandando uma mensagem para a gente aqui no WhatsApp, no chat do canal do YouTube. Essa entrevista fica gravada, você pode acompanhar depois e mandar um link para quem você acredita que merece ouvir esse papo. Obrigada, Marquinhos. Até a próxima, com muito mais Em Sintonia.
Em Sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Ei, você sabe que tem entrega do governo da Bahia em Teixeira de Freitas? Sim, tem o Colégio de Tempo Integral Rui Barbosa. Tá feito! E o Hospital Costa das Baleias também. Tá feito! E em Brumado, tem a Unidade Básica de Saúde Dr. José Clemente. Tá feito! Tem mais qualidade de vida chegando em Anagé e Caetité com sistema de abastecimento de água. Tá feito! Ah, e na capital, tá chegando o TCA, o Teatro da Bahia. Porque por toda a Bahia tem trabalho. Governo da Bahia, do lado da gente.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
Quase 37 mil denúncias foram feitas pelo Disque Direitos Humanos, o Disque 100, no WhatsApp durante os primeiros meses deste ano. O serviço do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania registrou em janeiro mais de 12 mil denúncias, em fevereiro 11 mil e em março quase 13 mil. O número representa quase a metade dos registros feitos nos 12 meses do ano passado, quando foram recebidas 81 mil denúncias. As denúncias vêm crescendo nos últimos anos. Em 2023, o Disque 100 registrou 39 mil denúncias, em 2024, 57 mil. Criado em 2019, o serviço já recebeu, no total, 215 mil denúncias feitas por WhatsApp. O Disque 100 é um serviço do governo federal que recebe denúncias de violações de direitos humanos, principalmente de pessoas em vulnerabilidade social, como crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, população LGBTQIA+, pessoas em situação de rua, indígenas, quilombolas, ciganos e outros grupos. O serviço funciona 24 horas por dia durante 7 dias por semana, via ligação discando 100, pelo site da ouvidoria, WhatsApp 61996110100 e Telegram. Com supervisão de Fabiana Sampaio, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
A Cardeal FM apresenta A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça.
Que sou uma menina de ser feliz ou sofrer. Com quem eu faça calor.
Mendonça.
Bom dia, meus amigos ouvintes da Cardeal FM 106.1 e do programa A Voz das Mulheres. Sejam muito bem-vindos, eu e Marquinhos Santiago, aqui queremos muito a sua companhia. O Maio Laranja foi instituído pela Lei 14.432 de 2022, né? É uma campanha nacional de conscientização e combate à exploração e ao abuso sexual de crianças e adolescentes. O foco de 2026 envolve proteger a integridade física e privacidade, com destaque para a segurança digital e proteção de dados com risco de exposição, aliciamento no ambiente virtual, reforçando a necessidade também da denúncia pelo Disque 100. O tema de hoje é sobre Maio Laranja, a importância da proteção dos dados e da privacidade das crianças e dos adolescentes. Bom, eu convidei a doutora Lorena Esquivel. Ela é advogada, é sócia do escritório Wilson Feitosa Advocacia, é professora, doutora em Direito pela Universidade de Coimbra, pela Universidade mestre e doutora em Direito pela Universidade Federal da Bahia, é professora da Uninassal, e ela vai conversar com a gente, explicar assim, tirar nossas dúvidas sobre esse assunto. Bom dia, doutora Lorena Esquivel, seja muito bem-vinda à voz nossa de hoje.
Bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes, é uma honra estar aqui hoje para trazer um tema tão importante, tão caro para a sociedade, principalmente para as famílias, que é a proteção das nossas crianças, dos nossos adolescentes, principalmente nesse ambiente digital, esse mundo virtual, que traz aí tantas inovações, desafios cotidianos. Né? E que faz com que a gente precise aí todos os dias tá se reinventando, renovando, aprendendo mais alguma coisa e pensando realmente na prevenção e nas gerações futuras.
É o caminho, né? E a gente sabe que esse grupo é muito vulnerável, então a gente está tem que proteger, cuidar mesmo. Eu gosto de trazer também algumas pesquisas, né, que indicam um cenário crítico em evolução, né, sobre a exploração de crianças. A exploração infanto-juvenil no Brasil, claro que é intensificado pela era digital. E a estimativa de que 500 mil crianças e adolescentes sejam vítimas de exploração sexual no país. E a gente sabe que a tecnologia ampliou tudo isso. Não é verdade?
Isso. É, a tecnologia, né, ela traz o lado benéfico, sim, sim. Né, que é o acesso à informação, a rapidez na comunicação.
Globalização.
A globalização, a realização de direitos nossos. Né, é, então, o nosso cotidiano ele fica mais rápido, mais simplificado, mais acessível. É, por outro lado, também traz um mundo que é desconhecido. Né, e nesse mundo que é desconhecido, abre-se portas para que determinados sujeitos também se escondam em tudo isso. Então, nós temos uma grande exposição de crianças e adolescentes, muitas vezes, inclusive, realizada pelos próprios pais, né, que, num primeiro momento, desconhecem também os perigos que estão ali nas redes, desconhecem os perigos que estão no mundo virtual, mas que também, né, precisam refletir sobre essa grande exposição, né, e essa vulnerabilidade. E como você trouxe logo no início, nós estamos falando de sujeitos vulneráveis.
Vulnerável.
Sujeitos vulneráveis que estão protegidos tanto na nossa Constituição quanto no ECA, em decorrência da sua idade. Então, aí nós temos um critério que é específico, a idade, né? Levando em consideração o seu desenvolvimento social, econômico, a questão das disparidades econômicas também tem sido levada em consideração, né? A sua saúde, desenvolvimento emocional, desenvolvimento físico. Então, esse sujeito, que é um sujeito vulnerável, ele precisa de um ordenamento jurídico que proteja ele.
Precisa.
E numa atuação em conjunto, tanto do Estado, e aí nós temos exemplos tanto da legislação quanto de políticas públicas,
sim,
né? Como nós temos também uma proteção em relação à família, que é o núcleo que está ali diante, né, da formação desse sujeito, e também da sociedade, um papel muito grande da rede de saúde e da educação também nas escolas.
A gente, a tecnologia está aí, não vai voltar. Nós conversávamos aqui nos bastidores, a velocidade que as coisas acontecem. Bem, a gente não tomou par de alguns termos, de alguns eventos obscuros.
Isso.
Né? Nesse ambiente, coisas novas nesse viés estão aparecendo. Então, não cabe mais aos pais dizer, ah, eu não entendo, eu não sei não, minha gente. A gente tem que procurar entender o mínimo possível, o máximo possível,
sim, sim.
Na realidade.
Pois é, e principalmente a partir de 2010, que é quando a gente tem um acesso maior aos smartphones,
sim, sim,
aos tablets.
Sim.
Então, esses dispositivos, né, que antes o acesso era através do computador, do desktop em casa, agora se tornam dispositivos acessíveis nas mãos, né, das pessoas durante todo o dia.
Isso. Curioso, viu, o Marquinhos, que bem, meu neto de 4 anos, ele disse assim, vovó, baixa aí um joguinho, Toy Story, no seu celular. Mas é bem, bem inocentezinho. Aí eu disse, não, ó, meu celular tá cheio. Eu, em vez de falar a verdade, mas de qualquer forma, não foi mentira, não. Meu celular, eu uso o trabalho também, não posso estar baixando tudo. Mas eu disse a ele assim, meu celular tá cheio, bem, não dá mais para eu baixar. Eu sei que dá, mas você não quer, vovó.
Eles estão muito rápidos, as respostas são muito rápidas.
Ele sacou.
Surpreendem, né?
Ele sacou.
Surpreendem mesmo, porque pegam assim os pais, os avós principalmente, numa situação que às vezes ninguém está esperando. Aí vem com umas sacadas, umas respostas assim que antes podia colar.
Isso.
Agora, né?
Que é uma forma, claro que meu celular é de trabalho, tá, mas eu posso, não dá, é um joguinho pequeno, isso. Não tinha problema nenhum. Mas eu não queria incentivar ele, mas ele saca que é isso, então ele vem com a
resposta. Isso acontece também, porque existem famílias que não dão o celular para a criança, mas permite que use, né? O do avô, da avó, do pai, da mãe, ali não deixa de ser uma forma de você monitorar. porque como é o aparelho,
isso,
né, dos responsáveis, isso, das pessoas adultas, então não deixa de ser uma forma de monitorar. Porém, eles são muito rápidos. E esses jogos, eles são todos desenhados para ser acessível, para poder ser rápido, para que o comando ele seja facilmente identificado.
Isso.
Por isso até que a gente brinca assim, que crianças e adolescentes, né, agora, e as crianças que estão aí surgindo, eles sabem mais do que os adultos.
Mas sabem, é, mas não tenha dúvida. Eu gosto de trazer exemplos. Eu tenho um neto também de 3 anos, ele estava com 2 anos e meu filho saiu, eu fiquei uma tarde com ele. E ele, quando eu entrei, ele foi logo me dizendo que papai e mamãe não deixa celular, vovó. Eu digo, ótimo. Não é, Felipe? Não deixa. Mas depois ele disse, mas tem um tablet. Mas não deixam, controlam. Ele, sim, gosta muito de quebra-cabeça, de carrinho. Ele monta que você fica impressionado, sim, em quebra-cabeça. Mas ele estava essa tarde com ele. Aí a babá estava também dando suporte, que eu estava com bem. Ele disse assim, eu disse, olha, o tablet não, eu não sei ligar. É, a menina disse, Lene disse, eu também não. Ele disse, mas eu sei, ele ligou, botou um desenho, depois cansou do desenho, sim, botou o jogo. Aí eu deixei um tempinho, uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, aí vamos embora brincar. E ele também aceitou, porque eu digo, os pais também controlam, eu também não, tá, vou deixar. Ainda acho que bem tá aí, vamos brincar de, sim, super-herói, de não sei o quê. Mas eu fiquei impressionada, 2 anos, ele bota o jogo, ele bota, faz tudo o que ele quer.
Ou então também acontece, ele tem, né, pouca idade, mas também acontece da criança que os pais não permitem determinados jogos, determinado acesso a determinadas plataformas, como o YouTube, por exemplo.
Sim, sim.
Mas quando eles vão para casa de um tio, de um padrinho, de uma madrinha, de um avô, de uma avó, eles usam, e aí essas outras pessoas que são a rede de apoio não sabem exatamente os limites, né? Então o pai e a mãe em casa até colocam o limite,
sim, sim,
mas quando vai para esse outro ambiente, essa rede de apoio nem sempre sabe os limites, nem sempre sabe
isso,
né,
isso.
Quais são as consequências, o que é que está por trás,
isso,
daquele,
isso,
jogo aparentemente inocente,
isso,
né?
Quando,
então
eu
isso
vi...
é importante, desculpa, Márcia, não, é importante a conversa em família,
o diálogo.
A conversa em família, esse diálogo, para que essa família, essa rede de apoio esteja em sintonia
com
esse cuidado.
Com esse cuidado. E eu vi que era um joguinho, um bobinho, que ele, meu filho, deixou, que não era nem dele, esse que ele disse que era, né? Era da irmã, mas eventualmente um pouquinho. Mas é isso, que eles nasceram conectados, né? Então, mas a gente tem que ter. Eu não faço nada. A não ser, a única coisa que eu faço, que vai de encontro um pouquinho, é quando o Ben quer vestir uma roupa. Eu estou com ele, e ele quer vestir uma roupa, escolhe, e a mãe se chateia. Eu digo, mas ele vai. Minha mãe, você deixou? Deixei. Aí eu faço.
É o lúdico, né, da avó.
Aí ela se chateou, minha mãe! Mas eu dei. Mas assim, voltando, né, para a campanha, ela, esse de 2026, ela vem enfatizando. É a monitoração, né, das, sim, redes sociais, que a gente sabe que tem ferramentas, né, que tem ferramentas de controle parental, e também eles enfatizam a questão do Disque 100. Quer dizer, você hoje, eu vejo o meu genro, minha neta tem, ele é tecnológico, minha neta tem um tempo de ficar, desliga, e ele sabe tudo que... Minha filha faz isso também, tudo que, que ela faz, que ela já está com... Vai fazer 13 anos, mas... Sabe tudo que ela tá, onde ela está navegando.
Sim, sim. Então, essas ferramentas de controle parental, né, ou verificação parental, são ferramentas extremamente importantes para que, como a gente falou um pouco mais cedo, essa tecnologia esteja presente, porque não tem como afastar.
Tem.
Porém, que os pais possam fazer essa supervisão, exercendo, inclusive, o poder familiar,
sim,
que é um dever,
sim,
né, que é um dever poder de controle, de levar o caminho correto, um controle adequado,
sim,
né? De levar o caminho correto, de monitorar, de dizer, olha, esse aqui não é o adequado para a sua idade, vamos pensar um limite de tempo, né? O tipo de programa,
sim,
com quem você está conversando.
Sim.
Então, esse controle parental, essas ferramentas, né, elas são extremamente importantes. Elas já vinham sendo praticadas, tá, aqui no Brasil, nas redes sociais, nas principais plataformas. E agora, com o ECA digital, ela se torna também obrigatória.
Sim.
Né? Então, o ECA digital, que é uma legislação de 2025, que passa a ter vigência agora em 2026, né? É até também conhecida como a Lei Felca, né? Porque vem no cenário, nesse ambiente aí. É uma legislação que já estava sendo pensada, mas que, por conta, né, de um apelo midiático mesmo, e também é um tema que se tornou muito importante, que é a adultização de crianças e adolescentes. Isso se tornou muito relevante para a sociedade. Então, houve aí uma pressão social para a elaboração, né, dessa lei. A gente tem ela com vigente desde agora de 2026. Então, o ECA digital traz também a importância e a necessidade dessas ferramentas de controle parental para que os pais, exercendo esse poder familiar, possam colocar esses limites, permitindo que crianças e adolescentes exerçam um direito também, que é um direito a lazer. Então, é importante para os meninos estarem com esse ambiente, né? Não tem como dizer que não.
Não tem volta.
Mas que seja algo desmedido. Né?
O que você achou dessa... da medida, né? As escolas hoje não proíbem, que isso. Eu achei fantástico. Isso. As crianças e os adolescentes e os jovens já não interagiam
isso.
Dentro das escolas, né? Nos intervalos. Certo. Era cada um no seu celular ou compartilhando somente conteúdo de celular. Eu achei assim fantástico.
Essa limitação dos celulares nas escolas é também refletem, né, o direito à educação.
Sim.
Então, perceba, se um professor está naquele momento dando a aula e os alunos estão, de forma desmedida, no celular, que é muito óbvio, né? Porque é muito natural da idade também. Você vai para aquilo que é mais rápido, que é mais divertido do que ficar sentado aprendendo o conteúdo.
É verdade.
Né? Então, é natural deles, adolescentes, buscarem isso. Né? E é um dever daqueles que estão numa outra condição, que sejam os professores, né? Os educadores, a família também, entender da importância da educação, é um direito. Isso. Né? Isso. Então, nesse momento, a limitação dos celulares nas escolas, eu tenho também contato, né, com professores, educadores de ensino médio, e a resposta é: melhorou o relacionamento em sala de aula, né? Precisa de um controle para que realmente os meninos não usem. Sempre tem uma escapadinha, mas isso faz com que eles passaram a ter um relacionamento melhor com o processo de aprendizagem.
É verdade. E eu estava até sorrindo, porque me vem a cabeça bem. Bem me disse assim. Quatro, ele disse: "Oi, vovó, viu? Não é... é proibido ter celular na escola, né?" Mas ele disse: "É, dá bem, mas na sua sala ninguém tem, que você é pequeno." É. Eu falo assim, porque ele tem um irmão, meu neto mais velho, tem 16 anos, né? Os meninos maiores. Ele disse: "É, mas a minha professora no outro dia estava falando no telefone." Eu disse: "Mas a professora..." Não, a professora é responsável, ela tem que falar no telefone, ela precisa. É diferente dos meninos de seu irmão Davi, seu irmão Arthur, ficarem conversando no telefone na sala de aula. Isso. Mas ele já sinalizou que a professora...
Eles prestam atenção em tudo. Né? Por que eu não posso e a professora pode? Então... São questionamentos, né? Cabe a gente
lidar com isso, né? E também eu estava pesquisando um pouco a respeito, né, desse ano do Maio Laranja, aí surgiu isso, né, a questão de crianças que estão envolvidas no segredo inocente.
Sim.
Segredo inocente, né? Que a frase resume uma barreira, né? É mais difícil no enfrentamento ao crime.
Isso.
Né? O silêncio imposto pelos agressores às vítimas. E também um mote da própria campanha é proteger crianças do segredo inocente online, que não existe segredo inocente, né?
Não existe, porque aquilo que você não pode compartilhar com seus pais, aquilo que precisa ficar escondido, já traz aí um alerta.
Sim.
Né? E, infelizmente, né, esses predadores... né, virtuais, eles se utilizam de uma linguagem com duplo sentido, uma linguagem infantilizada, sons, brincadeiras, os emojis, né, tudo de uma forma lúdica para poder atrair aquela vítima, que no primeiro momento se sente ali atraída, né, e sente que tem algum tipo de atenção. Quem está do outro lado lhe entende, tem uma mesma comunicação, né? Só que não sabe que do outro lado existe alguém que na realidade está com um desejo maldoso, né, em relação àquela vítima. E depois isso se torna um segredo, né? Acaba tendo uma exposição de imagens, né, que uma vez que esteja exposta, circulada nas redes, vai trazer um prejuízo muito grande e faz também com que essa vítima ela fique presa nesse cenário. Então ela passa a ter vergonha. Quando ela percebe do cenário que ela está envolvida, ela passa a ter vergonha, não quer compartilhar com seus pais, né? Então é necessário também que seja um ambiente dentro de casa, eu volto a dizer, um ambiente seguro.
Sim.
Porque esse jovem aí, pensando agora mais na figura do adolescente, sim, sim, né? Esse adolescente, ele vai romper barreiras, é um momento em que ele se sente sozinho muitas vezes, são mudanças corporais, e como eu disse, do outro lado vai ter alguém com uma linguagem que lhe atrai, que lhe prende, faz com que ele se sinta ali com algum tipo de atenção, né, valorizado de alguma maneira. E aí, essa relação dentro desse segredo, né, que não tem nada de inocente,
nada de inocente,
pode fazer com que essa vítima fique presa nessa relação e depois, para poder conseguir sair disso, volto a dizer, é importante que tenha um ambiente familiar,
isso,
que lhe dê algum respaldo,
isso,
e segurança.
Que, né? E a proteção de direito, né, ou a proteção de dados pessoais é um direito fundamental para prevenir o abuso sexual, o abuso infantil, infanto-juvenil,
isso,
né?
Isso.
E você, que é pesquisadora, a gente estava conversando, né? Tem tese de proteção de dados de crianças e adolescentes. O que é que você diria? Como prevenir o abuso sexual nesse cyberespaço, né? Que engloba toda a infraestrutura tecnológica.
Tem um ponto interessante que você falou logo no início, que é justamente o quê? Hoje, a proteção de dados pessoais é um direito fundamental, está na nossa Constituição.
Sim.
Isso é extremamente importante, que traz um peso maior e uma força para toda a sistemática legislativa que a gente vem a ter, políticas públicas, campanhas, conscientização, prevenção. Então, esse é um ponto muitíssimo importante, é uma grande conquista. O segundo ponto é como conciliar tudo isso para fazer com que esse sujeito vulnerável realmente esteja protegido e não seja uma vítima,
sim,
né, desses crimes que acontecem através da internet. Porque aí a gente vai estar precisando proteger nome, imagem, voz, né? O conjunto de dados relacionados ao CPF, ao endereço, né? À escola em que estuda. Então, esse conjunto vai dizer verdadeiramente quem é essa pessoa e vai trazer um perfil dessa vítima, um perfil desse sujeito. Então, essa grande exposição também é um alerta que a gente precisa fazer para as famílias, que essa grande exposição, ela traz também, ela alimenta também
a gente falou
um
sobre
mundo
isso.
Desconhecido.
Isso,
né?
Isso, possibilita aproximação, né?
Possibilita.
De predadores, né?
Entendeu? Então, esses predadores, eles já vão em busca de um perfil que eles estão enxergando ali, que as próprias famílias estão expondo.
Estão expondo.
Então, não tem como as famílias assim, se blindarem por completo dessa exposição,
não,
porque faz parte hoje do perfil da sociedade que nós temos, porém é necessário a reflexão, a quantidade de posts, o tipo de imagem que vai colocar, crianças muitas vezes, né, com poucas roupas, em brincadeiras que aparentemente são inocentes, mas que você está expondo para uma quantidade de pessoas que você não conhece, mesmo que você coloque as limitações, tá, na sua rede de relacionamento. A escola, o horário, a rotina, quem são os amigos... Tudo isso faz com que um predador ele fique atento.
Atento a tudo isso.
E também a mente maldosa, ela vai sexualizar tudo.
Tudo.
Até uma imagem de um bebê.
Forma.
Então,
isso.
É importante mesmo que a gente proteja. Não tem como não expor por completo, né, dentro dessa dinâmica que nós vivemos atualmente.
Isso.
Porém, é necessário fazer essa reflexão, pensando sempre nas consequências disso.
Isso. E... falamos anteriormente que o compartilhamento não autorizado de fotos e vídeos é crime no Brasil,
isso,
né? É uma violação grave,
isso,
dos direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Sim.
E como você também falou, um pouquinho antes, com relação ao ECA digital, né, que trouxe mais proteção, sem dúvida nenhuma, criou regras, né, que obrigam a também redes e provedores, porque não fica só, a gente fica a família.
Sim.
Né? Não, redes e provedores a controlar o acesso.
Sim.
De menores de 16 anos, né?
Sim. Sobre esse ponto...
Para que eles não recebam nenhum conteúdo impróprio, né?
Sobre esse ponto, né, das redes. É, existe uma responsabilidade sobre o que é circulado, né, nas redes sociais. Num primeiro momento, não teria como, né, o provedor das aplicações de internet, o fornecedor de aplicações de internet, identificar de imediato... Que tipo de conteúdo é aquele? Esse é um caminho, tá? Esse é um caminho. Levando em consideração que não consiga de imediato identificar, a partir do momento que seja noticiado e for sobre crianças e adolescentes, precisa retirar. Então, esse é um viés para poder dizer assim, não tem como ter um conhecimento absoluto, sim, né? Então, alguém colocou uma coisa agora, não tem como de imediato fazer essa retirada. Isso. Porém, a partir do momento que for comunicado, seja pela família, seja pelo Ministério Público, pela própria vítima, o fornecedor de aplicação de internet precisa tirar o conteúdo de imediato de criança e adolescente. Depois vai ser questionado, né? Vai ter a fase de contestação para realmente identificar ou não. Mas a partir do momento que ele seja noticiado, precisa retirar. Claro que precisa também identificar, né? Qual é a data, qual é o conteúdo, qual foi o post, qual é o momento que aquilo foi publicado, para que também consiga fazer de forma cirúrgica aquela retirada.
Isso, de forma cirúrgica, porque o que a gente vê, a gente já vai para o intervalo comercial, mas o que a gente vê é a questão dos algoritmos, é muito perigoso. Né? Então, a gente isso, tem que ser de forma cirúrgica. A gente vai rapidinho, né, Marquito, para o nosso intervalo comercial. Vou botar aqui a imagem padrão e a gente volta daqui a pouquinho.
A voz das mulheres.
Cardeal FM. Conectada em você.
Bahia contra o crime.
Em todo o país, as facções querem amedrontar a população. Para combatê-las, é preciso investimentos na segurança pública e uso de inteligência policial.
No último ano, o governo da Bahia, por meio de um trabalho de investigação e monitoramento, apreendeu mais de 20 toneladas de drogas em todo o estado.
Nesse mesmo período, mais de 8 mil armas foram retiradas de circulação.
E as polícias trabalham todos os dias da semana contra o crime.
Bahia contra o crime.
A Operação Diamante de Sangue, da Polícia Civil da Bahia, capturou 10 envolvidos em furtos a joalherias, tráfico e estelionato com atuação em 8 estados. Até um avião foi apreendido.
A gente investigou, mapeou e chegou em quem comandava.
Aqui na Bahia, segurança também se faz com prevenção.
Como o programa Bahia pela Paz, que já beneficiou mais de 10 mil pessoas em situação de risco.
Além disso, o governo da Bahia implantou em todo o estado um novo modelo de educação. As escolas de tempo integral que dão oportunidades e futuro para a juventude.
Depois que meu filho entrou na escola de tempo integral de São Cristóvão, ele mudou.
Já falei fazer faculdade.
Aqui na Bahia é assim. Inteligência contra o crime, ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente.
Bahia contra o crime.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384. Ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão. Sabor que conquista. Qualidade que você confia.
Sou
sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a multifisioterapia oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Atenção, Salvador! O rodízio mais esperado voltou e voltou com tudo no Detroit Bela Vista. No rodízio Detroit, você pode repetir à vontade clássicos da casa, como Baby Back Ribs, Onion Rings, Chicken Wings e vários petiscos inspirados na culinária americana. Tudo por apenas R$ 49,95. É chegar e aproveitar sem moderação. Chama a galera, traz a fome e prepara o apetite, porque aqui o rodízio é de verdade. Segunda a quarta, das 18 às 21 horas. Detroit Bela Vista. Comida boa, clima esportivo e a verdadeira experiência norte-americana.
A prefeitura entregou a nova maternidade e hospital da criança com uma estrutura completa. São 9 andares, mais de 190 leitos. Emergências obstétrica e pediátrica, centro cirúrgico, UTIs e muito mais. Tudo isso pra
essa nova galerinha chegar com muita saúde, sonhos e o cuidado que ela e toda a sua família merecem. Prefeitura de Salvador, colada com a gente.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
A Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Flige e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres, na mira da notícia.
MEI, pequenos negócios, ciência e tecnologia ou negócios internacionais. Com 5 categorias diferentes, o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2026 tem gerado dúvidas entre empreendedoras na hora da inscrição. A escolha correta da categoria é uma das etapas mais importantes da premiação, que está com inscrições abertas até o dia 19 de junho. A gerente de empreendedorismo feminino, diversidade e inclusão do Sebrae Nacional, Georgia Nunes, explica o que deve ser levado em consideração antes de preencher o formulário.
Escolha a categoria olhando para o foco principal do seu negócio. No regulamento, você precisa ter CNPJ ativo e empresa aberta até 1º de janeiro de 2025, além de fazer uma única inscrição por CNPJ. Se você é MEI, entra na categoria MEI. Se é micro ou pequena empresa, vai para pequenos negócios. Se vende para fora do Brasil, é negócios internacionais. E se é empresa de base tecnológica, entra na categoria de ciência e tecnologia.
Além do enquadramento correto, a forma como cada empreendedor apresenta os resultados do negócio também pesa na avaliação. Segundo Georgia Nunes, não basta ter uma boa ideia. É preciso mostrar gestão, estratégia e capacidade de adaptação.
O que mais faz diferença é como você demonstra gestão e resultados, além da sua história pessoal. No regulamento, a pontuação dá muito peso à gestão do negócio, ou seja, marketing, vendas, finanças, processos, inovação e estratégia, mas também ao seu relato pessoal dos desafios, à sua visão de futuro.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela plataforma oficial do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Comunicando. Cardeal FM 106.1.
A voz das mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Estamos de volta. Estou conversando com a doutora Lorena Esquivel, que é advogada. É também, tem uma tese, para resumir, que ela tem um currículo novo, é doutora, é mestre, é professora, né? Obviamente. E ela tem uma tese, né? Pesquisa sobre, justamente sobre essa questão da violência, da proteção de dados das crianças e adolescentes, né? Obviamente, para prevenir o abuso, a violência. Então, a gente está falando sobre isso, sobre o Maio Laranja e a proteção de dados das crianças e adolescentes. E voltando para as pessoas que estão chegando agora, eu agora já estou vendo aqui algumas mensagens, né? Que a proteção da criança e adolescente agora entrou numa outra fase. Não é somente, a gente não se cobra mais, é somente as famílias, mas é tratada também como responsabilidade, não é exclusiva mais das famílias, como uma responsabilidade e uma obrigação das plataformas digitais. Isso. Né? Que hoje é a sociedade, é o Estado, todo mundo tem sua participação.
Nós temos que ter uma atuação em conjunto, né? Então, como está na nossa Constituição e também nas diretrizes dos direitos humanos, inclusive no âmbito internacional, que a proteção de criança e adolescente é uma obrigação, é um dever em conjunto do Estado, da sociedade, das famílias. Então, nós temos que nos prevenir em relação a isso, né? E coibir também práticas que sejam práticas de abuso e práticas que venham a cometer aí violação desses direitos.
Isso. E a gente não pode ficar também, né, na zona de conforto, só reclamando. Tem que denunciar. Denuncie no Disque 100, denuncie nas plataformas. Como você disse, pode ser que aquele conteúdo não saia imediatamente, né? Porque é impossível. Mas ele tem que ser retirado assim que a plataforma tome conhecimento, o aplicativo, de forma cirúrgica.
Isso. E conforme o ECA Digital, que a gente tinha comentado um pouco mais cedo, né, e reiterando agora, o ECA Digital traz também a obrigatoriedade que as plataformas digitais, né, as aplicações de internet, tanto redes sociais quanto jogos online, eles tragam também um canal de comunicação oficial para isso. Sim. Né, porque não adianta simplesmente a gente dizer que vai ser possível a denúncia e não existir um canal específico para isso. Tá? Então, essas plataformas, elas precisam ter um canal de comunicação específico para que, portanto, o sujeito, vítima, né, que sinta ali algum temor, alguma situação de constrangimento, possa, assim, fazer essa comunicação, essa denúncia. E, como eu tinha dito antes, se tratando de criança e adolescente, a retirada tem que ser automática. Depois vai ser discutido realmente se aquele conteúdo era pejorativo ou não, mas de imediato precisa ser retirado. Isso. Então, essa obrigatoriedade que traz aí para uma atuação também do Ministério Público, também das famílias.
Tá? Por isso que informação é poder.
Né? É verdade.
Oi, Mariana Carvalho diz assim: bom dia, por causa da vulnerabilidade de crianças e adolescentes, eles têm uma proteção maior. Eles merecem e deve ser prioridade absoluta.
Isso, é. A gente tem princípios, né? Como Mariana citou aí. Princípio da prioridade absoluta. Temos o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Né? Então, tudo que gira em torno desses sujeitos precisam ser baseados na prioridade absoluta. Então, toda a sistemática tem que primeiro priorizar esse desenvolvimento e também do melhor interesse. Por quê, Márcia? Quando nós estamos diante de uma rede social, ela vai ter um interesse geral voltado para todos os seus usuários, pensados de uma forma macro, né? Porém, quando nós estamos falando de usuários com essa idade, precisamos que seja baseado aí no melhor interesse. E melhor interesse significa acessibilidade, significa aplicações seguras. Então, não pode ter duplo sentido, não pode ter cunho sexual, não pode incitar violência, né? A questão da violência, automutilação. Quer ver um problema também muito sério, que são os desafios. Né? Não sei se todos conhecem, mas infelizmente são os desafios na internet. E aí eles usam brincadeiras que na realidade não são brincadeiras, que colocam em prejuízo